Senhor, te damos graças por essa hora também de engrandecer o teu nome com tua palavra. Nós bendizemos a ti, Senhor, pelo que tens colocado na vida do Moacir para nos trazer essa noite a todos nós que estamos nesse lugar. Nós oramos, Senhor, para que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa penetrar na vida de cada um de nós.
Amém.
E como ela produz um efeito em cada um, todos sejamos enriquecidos por tua presença.
Por favor.
Tua palavra revele a Cristo. Traga o Senhor da glória para aqueles que precisam conhecer a Cristo. E aqueles que andam com Cristo, Senhor, ilumina os olhos do coração, para que não tropecem, mas estejam firmes na tua palavra, Senhor. Oramos para que todos nós sejamos livres em nosso ouvido agora, para ouvir a tua palavra.
Amém.
E crer na tua palavra, Senhor. Abençoamos o Moacir em nome de Jesus, para que nada lhe falte de
Amém.
Teus dons, Senhor.
Amém.
Para que possa transmitir o que recebeu de ti, em nome de Jesus. Você é uma bênção.
Amém. Aleluia. Ó. Aleluia. No domingo passado, no encontro da manhã, eu vim aqui à frente e dei um breve testemunho, não sei, aqui está um breve testemunho sobre o Evangelho de Cristo. E aquilo que o Senhor quer operar através do seu Evangelho, e especialmente aquilo que fez na minha vida também. E nós tivemos algumas decisões por Cristo naquela manhã, e então vamos hoje falar um pouquinho mais daquilo de novo aqui. Os que já ouviram, tenham paciência, por favor. Só queria lembrar aos irmãos que, ou melhor, informar aos irmãos que não foram retirados as pessoas para aquela salinha que normalmente fazemos para o evangelismo, porque vamos fazer deste salão hoje aqui uma grande salinha, um salão. Aleluia. O Senhor seja exaltado. Abram comigo, por favor, em Marcos, capítulo 16. No versículo 15... E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Aqui nós temos a ordem do Senhor Jesus para a sua igreja de ir e pregar o Evangelho de Deus. Quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, alguma coisa assim começou a se mexer em mim, e eu lembro que numa noite, quando estava aqui conosco, em Porto Alegre, eu não era conosco ainda naquela época, um irmão chamado Bernard Johnson, eu na verdade não cheguei a conhecê-lo, mas eu fui levado numa campanha desse irmão, e o assunto era Marcos 16, 15, o evangelho sendo pregado a toda criatura, para que quem cresce fosse salvo naquela noite. Eu não cheguei a ouvir o evangelho naquela noite. Eu penso que naquela noite eu teria dado uma boa sugestão para os evangelistas, esses assim, de massa, né? Que trouxessem o evangelho para o povo logo. Naquela noite teve tantos cânticos, que eu não aguentava mais segurar a Aline no braço. Aleluia. Obrigado, Jesus. Houve um tempo que não vinha nenhum, né, amados? Está melhorando. Glória a Deus. E eu não podia mais segurar a Aline no braço, porque ela era bem pequenininha. Mas eu fui para casa e levei comigo um papelzinho com a letra dos cânticos que se cantava lá, porque eles deram uma folhinha para cada um. E depois que todos se acomodaram lá em casa, já lá perto da meia-noite, eu acho, não tenho certeza, eu então, sozinho, comecei a dar uma olhada naqueles cânticos. Eu não conseguia lembrar a melodia. Primeiro, porque realmente sou ruim no assunto. Segundo, porque a minha mente era uma treva terrível. Era tanta treva que eu não sei por que não manchava a toalha assim quando eu me secava o rosto, gente. Mas o Evangelho de Cristo, que é sobre o que eu quero falar nesta noite, já estava operando na minha vida. E eu ainda não havia ouvido o Evangelho. Mas o que estava chegando, e eu vou continuar esse testemunho, o que estava chegando a mim, no meu coração, era uma notícia que eu ainda não tinha entendido. Eu já tinha até ouvido, mas não tinha entendido. E eu quero mostrar para vocês o dia em que essa notícia começou a ser divulgada. Abram comigo, por favor, em Lucas, no capítulo 2. No versículo 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Percebam essa boa nova de grande alegria, essa é o evangelho, aquele mesmo de Marcos 16, que o Senhor disse, ide e pregai o evangelho. Mas como foi anunciado esse evangelho aqui pelos anjos? Pelo anjo, né, que se apresentou. Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador. Notem, queridos, que o objetivo, o alvo, a razão A essência, vou parar por aí porque já terminou o português, né? Do Evangelho é nos mostrar a Jesus. A boa nova que o anjo anunciou pela primeira vez, ele só disse isso: hoje vos nasceu na cidade de Davi, Salvador. Tudo o que Deus quer revelar aos homens é a pessoa de Jesus. E eu quero dar um testemunho porque eu sou um homem eternamente grato ao Senhor. Porque a revelação da pessoa chegou na minha vida antes do mandamento. E isso fez uma diferença muito grande. A boa nova, queridos, é que Jesus veio. E para nós hoje, é que Ele está vivo. Ele veio ao mundo e Ele está vivo. E eu estou falando essa palavra para a igreja do Senhor. E eu sei que há pessoas aqui que ainda não tomaram uma decisão na sua vida por este Senhor que eu estou mencionando aqui. Mas hoje é o dia. Naquela noite, quando eu cheguei em casa e eu tentava lembrar da melodia daqueles cânticos e estava difícil de lembrar, de repente o Espírito Santo se manifesta no meio das trevas e me lembrou a melodia de um deles. Eu preciso de Jesus. Comecei a olhar aquela letra e eu comecei a cantar aquela letra ali só para alinhavar bem a melodia. Mas aquela palavra começou a entrar de uma maneira. Ninguém me ouviu naquela noite, porque se tivessem me ouvido, aí eu ia ser taxado de louco de uma vez por todas, porque todos sabiam quem eu era, mas eu estava lá cantando: eu preciso de Jesus. E eu cantava não sei para quem, porque eu estava sozinho: tu precisas de Jesus. E a letra dizia: pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. E eu fui de novo. Eu fui de novo. E aquilo começou a dar um gostinho tão bom. Tão bom. E eu segui lá: eu preciso de Jesus. E segui, amados. Depois tinha um outro cântico. É Cristo que me faz cantar, é Cristo que me faz cantar, dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou, é Cristo que me faz cantar. Estava naquela folhinha, não tinha nada nesses cânticos a não ser me falar da pessoa de Jesus. Aquilo que Bernard Johnson não conseguiu fazer comigo, porque eu não esperei, porque já era quase 10 da noite e o homem ainda não tinha falado, o Espírito Santo começou a ministrar o seu amor sobre a minha vida. O que mais me maravilha nessa experiência é que o Salvador se apresentou para mim, para que eu o conhecesse pessoalmente. E eu quero dizer para vocês que ainda levou um bom tempo para eu falar com os meus lábios, pelo menos oficialmente, assim, dentro de todo, ainda demorou mais um mês e pouco, para eu dizer para ele que estava me entregando. Eu penso que no dia que eu disse isso para ele, ele já deve... Eu já sabia disso há muito tempo. Eu fui tomado de uma alegria nova na minha vida. Eu levava a Aline para uma creche que ela ficava, e eu com a Aline num braço, cantava para a Aline, e para quem estivesse na rua, assim, meio fiasquento, vocês já viram que eu sou, né? Então, eu cantava. Eu preciso de Jesus. Cantava na rua. Nesse mesmo capítulo 2 de Lucas, no versículo 29, tinha um cidadão aí chamado Simeão. Ele já era bem velhinho, bem velhinho. E ele já estava assim há muito tempo para ir, né? Mas o Senhor tinha dado uma palavra para ele: tu vai ficar por aí até que eu ponha nas tuas mãos o Salvador. Olha a expressão aqui, queridos. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Nós precisamos hoje, a igreja aqui, entender bem isto. Olha como faz o Espírito Santo. Os meus olhos já viram a tua salvação. Há um tempo atrás eu ministrei uma palavra sobre o bem-nascido aqui. E depois que ministrei essa palavra, tive que ficar firme com aquilo que eu estava pregando. Com respeito à vida do meu próprio pai. Por anos, esse homem ouviu o evangelho e não tomava uma decisão. E a minha oração, Senhor, ou ele tem os olhos abertos para ver a ti, ou não há esperança. O Senhor abriu os olhos do meu pai. Aleluia. Ele está com 80 anos, quase 80, falta alguns meses. Agora os seus olhos foram abertos. Mas eu converso com ele, estive com ele essa semana, ele teve os olhos abertos. Viu o Salvador. Para os jovens, eu quero dizer que aquele homem de 80 anos, que nunca participou de nenhum retiro de discipuladores, de nada entre nós, nem sabe de como estamos andando aqui ainda, disse assim para mim: eu li, Moacir, em algum lugar que não me lembro aonde, que diz que toda árvore deve dar fruto. E eu preciso contar para essas pessoas aqui da volta onde ele trabalhou, para alguns ali, o que aconteceu comigo. Eu olhei para ele e digo: mas não é que esse homem viu Jesus? Ele viu. Todo aquele que vira o Filho tem a vida eterna. Aquela palavra que o anjo trouxe não era assim algo: olha, hoje vos nasceu. Todos em Israel sabiam quem era o Salvador e o Cristo. Sabiam que era o Deus se fazendo carne por nós. O verbo do princípio, lembram das oito verdades? O verbo do princípio agora se torna carne. Era uma notícia tremenda. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em carne e osso, diante da humanidade, para salvar. Satanás ficou desesperado. Ele não pôde impedir aquele anjo de vir dar essa notícia. E nem pôde impedir que nascesse um menino. E nem pôde impedir que a obra fosse consumada. Aleluia! E nem pôde impedir que nós ouvíssemos o Evangelho. E nem pode impedir hoje aqui alguns que ainda estão ouvindo pela primeira vez. O Messias nasceu. O Salvador nasceu. Aleluia. Eu ouvi tanto falar de Jesus, e eu poderia ter dito naquela noite que antes eu te conhecia só de ouvir falar. Se nós temos alguém aqui que já ouviu falar demais de Jesus, né? Nunca é demais, né? Mas às vezes a gente diz, eu ouvi demais. Há um homem na Bíblia chamado Jó que disse, olha, eu antes te conhecia assim, ouvi falar tanto. O Jó não falou assim como eu vou falar, mas ele poderia ter falado, olha, já ouvi no rádio um monte de vezes, né? Já fui em tantos lugares, já ouvi tanto falar de ti. Mas o Jó diz uma coisa, que todos nós no final desta noite podemos afirmar juntos. Mas agora, os meus olhos te veem. A mesma palavra do Simeão. Agora os meus olhos te veem. Aleluia. Tudo que Deus quer mesmo é que nós possamos ter os olhos abertos para contemplar seu Filho. Abram comigo em João, capítulo 1, versículo 35. O João Batista aqui, olha só o que ele fala. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Teve uma noite aqui que eu falei sobre o Cordeiro de Deus, né? Foi uma das noites que eu fiquei mais cheio de alegria. João Batista diz assim, ó, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele. Aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhem como o Evangelho chegou para estes dois aqui. João Batista disse, eis o Cordeiro. E em poucos versículos aqui, eles já estavam evangelizando. E ele disse para o seu irmão, achamos o Messias. Encontramos o Salvador. Tomou o irmão pela mão e levou a Jesus. Essa maneira, essa forma tão clara, tão poderosa de pregar o Evangelho, nós precisamos aprender bem isto. As pessoas precisam ter um encontro com Jesus. Amém, queridos? Ele é o Salvador eterno. E quando nós temos esse encontro assim com Ele, quando dá esse impacto lá dentro, eu creio que nunca mais nos apartamos dele. Eu creio, realmente creio assim. E nesses 21 anos que eu estou seguindo o Senhor, eu já passei por algumas trovoadas aí, gente. E teve uma época que foi tão difícil, que eu cheguei a pensar assim, eu acho que é melhor parar um pouco. Talvez alguém aqui já tenha pensado isso. Mas eu descobri uma coisa maravilhosa para mim. Eu não sabia como parar. Eu não sei como é que a gente se para. Como é que a gente dá um tempo. Eu não sei isso. Porque o Pai me revelou o seu Filho. O Evangelho foi pregado assim no meu coração. Amém? Aleluia. Hoje eu ainda canto, eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Amém? Poderia dizer assim, meu irmão vem para a luz que resplandeceu na cruz. Amém? Outro aspecto desse evangelho é que o verdadeiro evangelho de Cristo sempre nos chama ao arrependimento. Sempre. Sempre que este evangelho for pregado, os homens vão ter uma palavra tão clara que vai mostrar o Filho de Deus e vão ser chamados ao arrependimento. E vão ser chamados pelo próprio Espírito de Deus. Ele que na sua bondade nos conduz ao arrependimento. Porque quando Deus nos mostra a face do seu Filho, quando Ele nos mostra a glória do seu Filho, é para produzir em nós imediatamente um arrependimento profundo, profundo. Abram Lucas capítulo 5. Aqui, nós não vamos ler todo o texto, mas eu posso falar um pouquinho, rapidinho. Aqui é um texto que chama-se A Pesca Maravilhosa. Aqui os discípulos estavam começando assim se aproximar de Jesus. Mas ainda não tinham aquela revelação clara. E o Senhor chega para eles, para o Pedro, e diz para o Pedro, lança a tua rede de novo, né? Mandou lançar para o outro lado, né? Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E o Pedro, no versículo 5, diz, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. O Pedro disse, tá bom, vamos lançar de novo, né? Uma vez eu ouvi um comentário assim, nós lançamos para um lado do barco e agora vamos lançar para o outro lado do barco, mas o barco é tão estreitinho, né? Que diferença faz o lado direito do lado esquerdo? Se o peixe está aqui, né? A razão raciocinando, né? Se eu já fui lá e já lancei a rede no mar, que importa de que lado do barco eu lancei? Porque o barco é tão estreitinho que qualquer lado lançaram as redes e pescaram um monte. Mas o Pedro, queridos, teve os olhos abertos. Isso para mim foi um tremendo. E ele foi um dos que, aqui escrito claramente, que teve os seus olhos abertos. Por isso esse homem fez diferença no ministério do Senhor, ainda que ele era, falava pelos cotovelos, né? Mas negou o Senhor 3 vezes no final. Mas esse era um homem segundo o coração do Senhor Jesus. Porque ele chega no versículo 8, depois que ele tinha tido revelação do Messias, porque o Senhor realizou algo diante dos olhos dele, e ele pôde contemplar a glória do Senhor, ele chega no versículo 8 e diz assim, Senhor, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Olha o efeito do Evangelho. Olha o Evangelho atingindo um homem em cheio, na mosca, né? Chamou Pedro para o arrependimento. O Pedro poderia ter dito: Senhor, não te esquece, amanhã a gente vai estar por aqui de novo. Vem aqui para nos dizer de que lado vamos lançar as redes. Né? Um mês depois nós te colocamos na sociedade aqui conosco, porque o negócio vai dar dinheiro. O Pedro poderia ter pensado assim: pô, mas o homem diz que nós vamos lá e pescamos um monte, né? Não, ele chega e diz: retira-te de mim, porque eu sou um pecador. O Evangelho chamando ao arrependimento. A revelação do Messias chegando no coração de um homem, chamando ele imediatamente ao arrependimento. Uma ação imediata da revelação de Jesus. Vocês compreendem? Que bom. No capítulo 7 de Lucas, não vamos ler agora, mas ali tem uma experiência linda também. Uma mulher que chega e se prostra diante do Senhor, que beija seus pés, que seca com os seus cabelos. E havia ali também um homem extremamente religioso, um homem que ensinava a palavra, um homem conhecedor da palavra. Chamou Jesus para sua casa, mas não tinha os olhos abertos. Ele não pôde ver quem estava com ele. Aí vem uma mulher que tinha uma fama nada recomendada e se prostra diante do Senhor. A única coisa que aquela mulher viu era o Salvador, eterno Salvador, que estava ali diante dos olhos dela. Ela precisava tanto ser salva, que ela se prostrou diante do Senhor. Assim como Pedro fez, ela se prostrou e ela beijou seus pés. E o Senhor a perdoou de todos os seus pecados. Prestem atenção. A boa nova é que nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Senhor. E essa boa nova vai produzir em nós a necessidade imediata de arrependimento. Quando Jesus começou a pregar o Evangelho, abram assim, ó, Marcos 1,14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, a boa nova de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede no Evangelho. O Espírito Santo está com essa espada na sua mão. O Espírito Santo está com esse evangelho na sua mão, e vocês precisam crer, porque o Espírito está para convencer do pecado, da justiça, do juízo. O Senhor começou assim, chamando para o arrependimento. Agora, há uma ação das trevas operando incansavelmente. E nós oramos hoje aqui já para que não opere esta noite aqui. Abram 2 Coríntios 4:4. Por favor, irmãos, anotem e guardem bem no coração isto. O Senhor quer usar a cada um de nós para revelar seu Filho. 2 Coríntios 4:4. 4:3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Imaginam se a gente pudesse chegar na casa daquele fariseu e dizer assim para ele: Satanás cegou o teu entendimento. Não resplandece diante de ti a glória da boa nova que mostra Jesus. Aquela mulher que era uma mulher que servia o diabo mesmo, ela estava atolada no pecado. Aquela mulher se aproximou com sincero coração e Satanás, que governava aquela vida, não pôde cegar o entendimento dela, porque o amor de Deus se derramou sobre aquela mulher, e ela teve os olhos abertos para contemplar a Jesus. Por isso não subestimem, e nunca podemos usar a razão para dizer: este é mais fácil de aceitar a palavra de Cristo do que este outro, do que este outro, do que este outro. Não. Versículo 6, do mesmo capítulo 4. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Ele mesmo. E às vezes a gente nem viu Ele chegar. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Notem que o evangelho é sempre uma pessoa, sempre uma pessoa. Falar do evangelho é falar de uma pessoa. Falar do arrependimento que está na porta do reino é falar de uma pessoa. É contemplando a Cristo que nós chegamos ao arrependimento. Nós não podemos chegar ao arrependimento sem contemplar o Senhor. A irmã ali leu hoje à noite um texto que estava aqui na minha folhinha. E nós vamos ler de novo Isaías 42. Versículos 5 e 6. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Aqui está falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Se hoje temos alguém assim, tu vais sair daqui hoje flutuando, amado. Porque o Cristo vivo, que nasceu lá na cidade de Davi, está aqui. Está aqui. E esta palavra ele recebeu do Pai. Ele recebeu do Pai. Eu te chamei em justiça para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Notem o poder da obra de Cristo sobre aqueles que têm os seus olhos abertos para o contemplarem e que se aproximam dele com arrependimento. Romanos 1:16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Agora prestem atenção no versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé ou por fé. Fala da justiça e fala da fé. Porque a justiça do Evangelho é uma justiça totalmente diferente daquilo que nós normalmente chamamos de justiça. Mas Deus, falando de justiça, Ele diz que ela está no Evangelho. O Espírito vem para convencer o mundo do pecado, da justiça. A justiça de Deus se revela no Evangelho pela simples razão que o Cristo de Deus é que estabeleceu toda a justiça de Deus. Não há justiça nem fora do Evangelho, porque não há justiça fora de Jesus. Romanos 10, em todos os aspectos do Evangelho, nós vamos encontrar sempre a pessoa do Senhor. O Evangelho é uma palavra que anuncia uma pessoa, sempre vai anunciar uma pessoa. Tudo mais que acontece vem por causa da revelação da pessoa de Jesus. Romanos 10, versículo 9, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Quando nós no coração cremos que Deus o ressuscitou, que Ele está vivo, então nós afirmamos que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele foi suficiente pelos nossos pecados. Ele só ressuscitou porque foi aceita a oferta pelo pecado. Vocês lembram daquele sacerdote que entrava uma vez por ano lá no Santo dos Santos? Uma vez por ano. Ficavam esperando que ele saísse de lá. Porque se ele não saísse de lá, não tinha sido aceita a oferta pelo pecado. O Senhor Jesus morreu e saiu de lá. Ele ressuscitou dos mortos. A oferta foi aceita. E os pecados foram perdoados. No momento em que eu creio no meu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, a justiça de Deus é aplicada em mim. Amém, queridos? Abram Romanos 3. Versículo 21. O pecado não tem domínio, viu, sobre o homem ressurreto. Aleluia. O pecado não tem domínio. Satanás não tem domínio. Romanos 3:21. Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Sem lei. Testemunhada pela lei e pelos profetas. Tanto a lei quanto os profetas contemplaram a justiça de Deus. Quando Moisés e Elias subiram ao monte com ele, apareceram lá no monte com ele, em Lucas diz que estavam conversando, o único evangelho que diz o que falaram é o de Lucas, que diz que estavam falando a respeito das coisas que iriam acontecer em Jerusalém, que o Cristo seria morto pelos nossos pecados, e que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Esse era o assunto lá, Moisés, Elias e o Senhor. A lei e os profetas dando testemunho da justiça de Deus que estava ali diante dos olhos deles. Versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. De novo, uma pessoa, de novo, a pessoa de Jesus, cujo sangue foi derramado por nós. De novo, a justiça para todo aquele que tem fé em Jesus. É impressionante isto, é algo que só quem realmente tem os olhos abertos para contemplar o Senhor, que consegue compreender o valor, o tamanho, a dimensão dessa obra que foi realizada na cruz do Calvário. A justiça de Deus se aplicando em nós. Nossa consciência sendo limpa. Você sabe que no espírito de vocês tem um lugarzinho chamado consciência, que está morta para aqueles que não estão em Cristo. Mas quando os nossos olhos foram abertos para contemplá-lo, seu sangue, seu precioso sangue, limpa a nossa consciência. E nós, de repente, podemos contemplá-lo, discernir sua palavra, seu mandamento, sua pessoa, tudo começa a ficar claro, e nós percebemos que já podemos falar com ele, já podemos apalpá-lo, porque todo o nosso espírito fica limpinho para contemplar o Senhor. Olha que obra, queridos. E o Espírito só foi limpo porque houve justiça no céu. Amém, queridos? Isaías 32, 17. Esse é um dos textos que eu já até mencionei aqui outra vez. É um dos muitos que eu gosto muito, além dos outros todos. Aleluia. Do versículo 15 ao 17. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar. Agora, olhem o 17. Eu falei agora, até agora aqui, falei da justiça de Deus em Cristo. O efeito da justiça será paz. Se nós temos alguém que veio aqui hoje pela primeira vez, não está em paz. Eu quero dar uma boa notícia de alegria. A paz é uma pessoa. A Bíblia diz que Jesus é a nossa paz. E quando a sua justiça se aplica em nós, o efeito da justiça é paz. E o fruto da justiça, o que é mesmo o fruto da justiça? Hein? Repouso e segurança para sempre. Para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Ó, Senhor. Essa é a justiça do Evangelho que é aplicada em nós. Em Mateus, quando o Senhor fala das muitas aflições que nós temos, né? As muitas ansiedades que vêm aí para nos atacar. O que vai ser amanhã? O que vai ser depois de amanhã? Né? Será que vão perseguir? Será que vão fechar? Será que vão abrir? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. O resto, o Senhor fala em espanhol o resto. Te põe tranquilo. O resto vos será acrescentado. Tudo vem. Ou vocês acham que aquele que nos deu o seu filho não nos dará com ele? O que ele nos dá com o Senhor? Todas as coisas. Todas as coisas. Aleluia. A justiça e o juízo também está revelado no Evangelho. Vamos olhar Colossenses 2:13. Estamos chegando lá. Colossenses 2:13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Tinha um cântico, né? Esta vida que me deste. Vocês conhecem? Meu caminho encheu de luz. E me leva até o Calvário, pois vitória vem da cruz. Nos deu vida, juntamente com ele, vida, perdoando todos os nossos delitos. Aqui começou o juízo de Deus sobre nós, e... Como diz aí na Bíblia de vocês, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de tantas ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente encravando na cruz. E aqui tratou com o diabo, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia. Mas ainda vai acontecer um juízo, porque está escrito que vai ser assim. E para aqueles que pensam que lá num dia em que haverá um juízo, nós vamos ser julgados assim, conforme Deus acordou da sesta, né? Cada um vem ali, conforme estiver o humor do Pai, é que seremos julgados. Vocês não pensem assim, porque... Abram João 12:42. O Evangelho de Cristo... estará presente no julgamento de todos. João 12:44. Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras não as guardar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Sei que seu mandamento é a vida eterna. As coisas que... pois que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. No versículo 48 diz, a própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. Romanos 2,16, vamos mais rapidinho. Romanos 2,16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. De conformidade com o meu evangelho. E Atos 17, 31. Para aqueles que passaram a vida inteira ouvindo falar de Cristo e nunca quiseram entregar a sua vida para Jesus, porque creem de uma outra maneira, porque creem nesse ou naquele ensino. Olha, gente, existe tanta religião nesse planeta, existem tantas coisas diferentes no planeta, no Oriente, no Ocidente, no Norte e no Sul. Os homens creem em coisas diferentes, mas no final, só a palavra de Cristo vai estar presente para julgar todos, todos. E ainda para aqueles que rejeitaram a Cristo, o Paulo diz assim, ó, porquanto, versículo 31 de Atos 17, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando diante de entre os mortos. O Senhor Jesus, o Salvador eterno, estará presente agora como juiz de todas as nações. Ele foi exaltado pelo Pai. Aleluia! Nesse mesmo evangelho, há uma palavra sobre o nosso viver em Cristo. E isso a igreja tem recebido muito aqui. O caminho de santidade que o evangelho nos chama a vivermos e a praticarmos. Vocês só notem a referência aí, Efésios 4, 17 a 24, depois vocês leem. Mas há uma última palavra aqui, ainda, sobre esse evangelho. É que essa mesma palavra que anuncia, hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, essa mesma palavra diz, varões galileus, esse Jesus que vocês estão vendo subir aí, virá do mesmo modo. Essa palavra é tão poderosa que ela nos cura completamente, mas ela nos enche de esperança para aguardarmos a volta do Senhor. No capítulo 14 do Evangelho de João, nós não precisamos abrir, mas ali o Senhor fala que Ele foi preparar lugar e Ele virá para nos buscar a todos nós. E no capítulo 16 de João, esse eu quero que vocês abram, há um consolo que eu tomei para a minha vida há muitos anos atrás. João 16, 20. Essa palavra tem sido uma bênção para mim por muitos anos. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Que promessa do nosso Senhor, que promessa do nosso Senhor. Ele garante, outra vez vos verei, de novo, para sempre, para estarmos com Ele, para sempre, para sempre. Aquele que se fez justiça por nós, né? Nele não havia pecado, aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele, é na pessoa dele, que nós fomos feitos justiça de Deus. Esse, queridos, é o evangelho que Deus nos apresenta, não só para crermos nele, mas para andarmos nele. e para vivermos cheios de alegria. Porque tudo que Deus reservou para nós é uma vida cheia de alegria em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Só escutem agora. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Essa palavra me alcançou. E algum tempo depois, no dia 31 de dezembro de 1983, eu fui numa reunião onde estava o meu amado irmão Moisés Batista. Vem cá, Moisés. Vamos ficar juntos aqui, que nós vamos orar por alguém juntos aqui hoje. Este homem pôs as mãos sobre mim no dia em que eu entreguei minha vida para Jesus. Dá para notar que ele é mais velho que eu, né? Mas eu tenho uma palavra de gratidão a Deus pela vida dele para sempre. Ele estava presente no momento mais importante da minha vida. E hoje nós juntos aqui queremos poder fazer o mesmo que um dia ele fez por mim. Impor as mãos sobre aqueles que não conhecem ao Senhor, sobre aqueles que nunca tiveram a experiência de ter seus olhos abertos para contemplar a face de Cristo. O Senhor Jesus está aqui hoje, e Ele quer fazer esta obra. Então vem à frente aqui, queridos. Vem à frente, não há nenhum problema neste lugar, a não ser a alegria da presença do Senhor Jesus. Nós queremos orar por aqueles que vão entregar a vida para Cristo nesta noite. Um só, dois, três, dez. O Senhor Jesus está aqui. Aleluia. Que alegria. Aleluia. Venham aqui, queridos. Aqui na frente. Aleluia. Quando os olhos da gente são abertos para contemplar o Senhor. Meu Deus do céu. Quero orar por vocês. Para que isso aconteça. Sentiu o poder de Deus, minha amada? Não é pequeno, né? Aleluia. Aleluia. Eu quero falar com todos agora, um minutinho. Pode vir aqui. Ah, não, vocês estão acompanhando ela, né? Vem cá, querido. Vem cá. Também pode vir aqui. Vamos ficar aqui na frente juntos. Está todo mundo alegre aqui, ninguém está com pressa. Aleluia. Se vocês pudessem ouvir o barulhão que está no céu lá, né? Ainda bem que lá os vizinhos não se incomodam, né, gente? Aleluia. Queridos, uma palavra só para vocês. O Senhor Jesus comprou a vida de vocês e pagou com seu próprio sangue. Vocês hoje estão reconhecendo isso, mas quando vocês ainda não tinham reconhecido isso, ele já tinha feito a obra por vocês. A Bíblia diz que ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, sem nenhuma palavrinha de arrependimento. Ele morreu antes. E ele comprou a vida de vocês para Deus. Hoje, Vocês estão tendo uma palavra de fé aqui, que vai transformar a vida de vocês completamente. Hoje vocês vão compreender que Deus não deu nenhuma religião para nós. Ele nos deu seu Filho para habitar em nós. E ainda mais uma coisa, essa é a única razão pela qual nós existimos. Fomos criados por Ele, fomos criados por meio dEle e para Ele, para Ele. Então, se vocês querem ser felizes, Cristo é a felicidade que Deus tem nos dado. Amém, queridos? Nós vamos orar agora juntos, todos por vocês. Estendam as mãos, queridos. Pai, obrigado porque Tu é o único que pode trazer alguém para Cristo pelo Teu Espírito. Nós não temos essa capacidade, Senhor. Mas o Teu Espírito é que toma o pecador pela mão e o leva a Cristo. E nós Te agradecemos porque fizeste isto nesta noite. Nós oramos por estes queridos que estão aqui na frente. Oramos por eles. E agora, Senhor, nós oramos para que os Seus olhos sejam completamente abertos, para contemplarem a glória do Filho de Deus. Qualquer cegueira que tenha permanecido, nós agora ordenamos que solte a mente deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que a revelação de Cristo seja perfeita, clara, bem clara, na mente e no coração deles. Limpa, Senhor, a consciência deles com Teu sangue, para que eles agora possam Te contemplar e possam compreender a Tua vontade e andar no Teu caminho, Senhor Jesus. Oramos e pedimos que todos eles sejam conduzidos com Teu amor e com Teu cuidado a um arrependimento pleno, completo, Senhor Jesus. Entregamos essas vidas nas Tuas mãos e Te damos graças por ter participado nesta noite, todos nós, com essa festa que preparaste, Senhor. Em nome de Jesus Te agradecemos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Os irmãos, por favor, cuidem bem os que estão próximos aí. Deus abençoe. Mais do que já foram abençoados ainda, né, gente? Aleluia.